No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Terça-feira, 26 de março de 2024, o Jornal da CUT começa agora e hoje fala mais uma vez sobre o projeto de lei que regulamenta a categoria dos trabalhadores, os motoristas particulares por aplicativo, 99, Uber, enfim, né? O projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional enfrenta muitas fake news hoje em dia, principalmente nas redes sociais, mas a gente vai ouvir a opinião de um motorista a respeito desse projeto de lei, qual é o sentimento que ele tem a respeito desse projeto de lei. Eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo.
Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz.
Bom, a gente começa então o Jornal da CUT de hoje mostrando o que pensam motoristas do transporte de passageiros por aplicativo. O Uber 99, como eu disse. O Lucas Costa de Lima é de Gravataí, lá no Rio Grande do Sul. Ele traz no depoimento dele, que a gente vai ouvir daqui a pouco, uma reflexão sobre o que é o projeto de lei que regulamenta a categoria. A gente sabe que tem muita desinformação rodando em grupos de WhatsApp, em correntes, em redes sociais. Influencers, inclusive, têm tumultuado o assunto, têm provocado muita desinformação, distorcido as conquistas da negociação, como o pagamento de um valor mínimo pelo trabalho, coisa que não acontece hoje, piso que é de R$ 32,10, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Tem falado também sobre a proteção social que o projeto de lei pode trazer se for aprovado. Aliás, sobre isso, né, sobre a proteção social, a gente já diz desde já. Imagina você tendo que ficar afastado, seja porque foi roubado, seja porque sofreu um acidente, fica sem poder trabalhar, fica sem renda. A gente tem inclusive casos de motoristas que dependem de vaquinha de amigos para poderem se sustentar. Se tivesse proteção social, estaria recebendo benefício. Aliás, mais uma vez sobre isso para ficar claro, no PL está que a maior parte, né, dessa proteção social, que vai ser uma contribuição que vai partir das empresas e dos trabalhadores, ela vai ser a maior parte, 20%. Total é 27,5%, mas 20% vai ser paga pelas empresas. O trabalhador vai ter só 7,5% de contribuição saindo do bolso dele. Eu vou dizer como é que é o PL para ficar claro. Bom, primeiro a garantia do piso remuneratório mais a cobertura de custos. É importante dizer que esses R$ 32,10, eles compreendem o piso remuneratório mais a cobertura de custos. Desses R$ 32,10 por hora trabalhada, 75% é considerado custo. Então, fazendo as contas aqui, 75% dos R$ 32,10 de custo que eles vão pagar é R$ 24,08. Os 25 restantes, né, considerados remuneração em uma jornada mensal de 176 horas por semana, não vai poder ser inferior ao salário mínimo nacional. Então, daí já está garantido que o motorista, a motorista, vão receber um salário mínimo ao mínimo, né? Pelo menos, né? Um salário mínimo. As empresas vão seguir pagando por quilômetro rodado, os sindicatos vão poder, claro, negociar pisos salariais maiores acima do piso nacional. Então, os trabalhadores vão receber R$ 32,10 por hora trabalhada como custo e piso remuneratório, cobertura de custos é R$ 24,08 e R$ 8,02 é de piso, né? É de remuneração. Aí a contribuição previdenciária vai ser sobre os R$ 8,00, não vai ser sobre o valor total, o que fica mais em conta, fica mais barato, inclusive para o trabalhador. O trabalhador vão recolher 7,5% sobre o valor do piso remuneração por hora, ou seja, 7,5% sobre R$ 8,02 ganhos por hora. As empresas vão recolher 20% sobre o valor do piso de remuneração por hora, 20% de R$ 8,02, ou seja, a maior parte quem banca é o Uber, é 99. Bom, mas vamos lá. Antes da gente ouvir o Lucas, eu queria só dizer que a gente conversou mais uma vez com a Karina Trindade, que também é motorista por aplicativo. A gente já ouviu ela, inclusive aqui no Jornal da CUT, já, enfim, fizemos uma entrevista com ela. A conversa está muito boa, né? Em breve a gente vai trazer para o ar. Ela é presidente do Sindicato dos Motoristas em Transportes Privados por Aplicativos do Rio Grande do Sul, o Sintrapli Rio Grande do Sul. A Karina, entre outras coisas, na conversa, ela alerta justamente para o que eu disse agora. A questão é: que tipo de pessoa informada a gente quer ser? aquele que acredita em tudo que a gente ouve falar, mesmo que quem esteja falando não entenda absolutamente nada sobre o que a gente precisa, ou se a gente quer ser aquele tipo de pessoa que forma uma opinião, seja ela qual for, né, se informando com quem sabe, né, e mais que isso, no caso da regulamentação, lendo o projeto de lei, tendo ali contato, deixa eu ver o que, que tem o texto, deixa eu ver o que, que traz, como é que trata, lendo o projeto de lei, entendendo o que vai ter a mais do que se tem hoje. A Karina diz o seguinte, ela tem uma frase interessante nessa nossa entrevista: hoje não tem nada, o motorista tem seu tempo, que ele chama de liberdade? Não, porque a plataforma pune, ela bane os motoristas que não se enquadram naquilo que elas querem e ainda diz, né, se você deixa de aceitar uma corrida ou não trabalha um tanto de horas que eles querem, eles suspendem o motorista, né, tiram do sistema, né, passam a não passar mais corridas. Ou seja, é estar à mercê das plataformas e isso o PL corrige, isso o PL vai trazer como regulamentação, não vai acontecer mais. Bom, a gente vai ouvir então o Lucas, que é lá de Gravataí, o Lucas Costa de Lima, que é motorista por aplicativo, para ver o que, que ele pensa a respeito desse PL. Vamos ouvir.
Me decepciona muito as fake news que estão sendo espalhadas aí pelo Brasil e mundo afora a respeito da regulamentação, tá? Eu sou motorista de aplicativo há mais de 6 anos. Somando todas as plataformas, eu tenho mais de 10 mil viagens. Não sou melhor do que ninguém por isso. Não é a quantidade de viagens que define o profissional que tu és. Isso independentemente da área que tu trabalha. Que define o profissional que tu és, é a tua postura frente ao público, frente aos desafios e tudo mais. Falo isso porque um companheiro nosso foi questionado, né, numa entrevista, porque ele tinha feito 6 mil viagens, né, e o cidadão que questionou ele tinha dito que ele não representava a categoria. O cara pode ter feito uma viagem, ele já pode questionar os seus direitos e lutar para melhorá-los. O projeto de lei, o nome já diz, é projeto de lei. Ele é o pontapé inicial. Coisa que não foi nos oportunizado nos 4 anos passados do inominável, inelegível, o Minto, né? Vocês sabem bem, eu não preciso nem falar o nome desse cidadão, né? E me admira ver muitos colegas motoristas de aplicativo seguem defendendo o inominável contra si mesmos. Vocês não percebem que nos mantendo na ilegalidade, as empresas podem cobrar o que quiserem, o que não quiserem a respeito dos nossos ganhos? Tem momentos que cobram de 40% a 60% dos nossos ganhos. Sendo que a plataforma, uma das principais, desconta 30% dos nossos ganhos, outras 17,99%, às vezes mais ou menos, e uma delas desconta 10%. Mas, tirando essa que desconta 10%, as duas principais, tem vezes que desconto 40% a 60%. Regulamentando, tornando jurídico, nós existindo como categoria, nós vamos poder lutar por mais direitos, por melhorias, como diversas outras categorias, como os bancários, os professores, os médicos, né? As domésticas, né? Que ficaram dezenas, centenas de anos sem existir nas leis, né? Então é o pontapé inicial. Agora o Poder Executivo nos oportunizou esse projeto de lei, colocando frente a frente com as empresas, né, colocando os sindicatos para dialogarem com as empresas. Surgiu esse projeto de lei após o grupo de trabalho, com cerca de 9 meses, né, nasceu a criança. Agora vamos criar essa criança, vamos melhorá-lo, vamos educá-lo, vamos dar suporte para essa criança, né, que é o projeto de lei. Agora está indo para o Congresso. Quem não sabe, o Congresso também faz parte do governo, pessoal. Não é só o Poder Executivo, não é só o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os mais de 500 deputados e mais de 80 senadores, esses também fazem parte do poder, que é o poder legislativo. Lá que devemos pressionar todos em prol da categoria, da nossa classe, para melhorar mais ainda o projeto. E os sindicatos estão pressionando desde sempre, né? Desde que surgiu os aplicativos, desde que surgiu a Uber, diversos colegas sempre lutaram para melhorar as nossas condições e nós nunca fomos ouvidos. Desde o golpe do Temer, né? golpe jurídico parlamentar contra Dilma, desde o governo do Minto e agora num governo popular de esquerda nós fomos ouvidos. Então é o pontapé inicial. Vamos lutar para melhorar, conversar com todas as correntes, seja de esquerda, de direita, de centro, para conseguir apoio e ampliar essas melhorias, conquistas e direitos.
Bom, é isso então. A gente falou aqui sobre o projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista por aplicativo, trazendo uma série de benefícios, né? Uma série de conquistas, na verdade. Primeiro porque reconhece a categoria como categoria profissional mesmo, né? Reconhece a relação entre motorista e as empresas, que são relações de trabalho. A garantia do piso remuneratório mais a cobertura de custos, como eu disse agora, o direito à previdência social, medidas de proteção à exclusão do trabalhador, que foi a última coisa que eu disse antes aqui da entrevista com o Lucas, da gente ouvir, né, o depoimento do Lucas, né, que as plataformas hoje acabam banindo aqueles que não se enquadram ou que não fazem o que as plataformas querem, isso vai acabar. A representação dos trabalhadores na negociação coletiva, que é muito importante, a organização dos trabalhadores para poder reivindicar direitos, né, exigir melhorias. O trabalho decente também, como princípio que rege essa relação entre o trabalho do motorista com a empresa de aplicativo. Enfim, leia o projeto de lei, você que é motorista de aplicativo, para você ter uma base completa, segura, sobre o que traz esse projeto de lei em termos de avanço, em termos de conquista de direitos. A dica que a gente dá, que a Karina, inclusive, que é motorista, é trabalhadora do setor, e ela é presidenta do sindicato lá do Rio Grande do Sul, ela diz, né, precisa ler. Não, a gente não pode, não é aceitável que a gente simplesmente ouça uma pessoa que está falando por falar, né, e acha que está entendendo da nossa situação, né, e a gente dá ouvido para elas sem a gente formar uma opinião com base naquilo que precisa ser mesmo, ou seja, lendo o projeto de lei. É ler o projeto de lei, concorda? Ótimo. Não concorda? Ótimo também, cada um vai ter a sua opinião, mas tem que ler o projeto de lei. O Jornal da CUT fica por aqui fazendo essa consideração, né, essa dica, e a gente se fala na próxima edição. Até lá!